Muito boa tarde novamente. Temos quórum para começar. Vamos proceder de início já à audição de peticionários da FEMPROF e da AFOMOS, da petição número 345/13. Que solicitam a criação de grupo de recrutamento para a língua gestual portuguesa. E temos connosco o professor Mário Nogueira, da FEMPROF, o professor José Alberto Marques, também da FEMPROF, e a professora Isabel Moraes, da AFOMOS, aqui connosco. A grelha de intervenções é já conhecida, tem no total inicialmente 10 minutos que podem organizar como entenderem entre os três que aqui estão. Depois cada grupo parlamentar terá 3 minutos para pedir os esclarecimentos que entender e depois terão novamente 10 minutos para responder. Eu costumo dizer que se não quiserem usar os 10 minutos iniciais, não perdem tempo. Se usarem mais do que os 10 minutos, aí perdem o tempo no final, que é para ser justos em relação à contagem do tempo. E, portanto, eu passava desde já a palavra, não sei se é o professor Mário Nogueira, é primeiro. Passa, por favor. Então, e o tempo é contado ali.
Sim, sim. Ok, então, muito obrigado ao Sr. Presidente, à Comissão. Só dizer que nós hoje vimos quase que em serviços mínimos, porque a situação, pronto, do país todos conhecemos. A FEMPROF também decidiu suspender todas as iniciativas que temos durante estes 3 dias. Seja como for, claro que não queríamos desrespeitar aqui a Assembleia e a Comissão, e porque entendemos que é uma coisa um pouco diferente de outro tipo de iniciativas e, portanto, estamos cá. Seja ainda como for, como ontem, só hoje às 11 e qualquer coisa da manhã é que confirmámos a realização da reunião, nós não quisemos, neste caso, libertar a colega Alexandra Perry, presidente da AFOMOS, e a nossa colega Ana Simões, que é responsável na FEMPROF por esta área, porque uma vinha de Faro, outra vinha do Porto, e depois era um bocado aborrecido chegarem aqui e se não haver reunião, e portanto vamos nós então. Três notinhas só e depois passo à minha colega Isabel Moraes, que é dirigente da AFOMOS, o José Alberto Marques é presidente do Sindicato de Professores da Grande Lisboa, para dizer o seguinte: pode parecer estranho que com os desenvolvimentos conhecidos relativamente às questões da LGP, nós estejamos aqui no âmbito de uma petição que promovemos. Mas não é estranho. Aquilo que nos levou a promover esta petição, juntamente com a AFOMOS, foi, como se costuma dizer, gato escaldado de água fria tem medo, é que esta matéria há anos, há muitos anos, há mais de 10 anos, que anda para ser resolvida e é sistematicamente adiada. E o que acontece é que nós, perante o despacho de 2286, que constituiu o grupo de trabalho para criar o grupo de recrutamento, verificámos que o prazo para a apresentação do relatório final por parte deste grupo de trabalho não existe, ou seja, não há um prazo que diga que até a final deste ano letivo este problema tem que estar resolvido. E mais, mesmo em relação aos desenvolvimentos do grupo de trabalho, prevê o despacho que as associações representativas destes docentes devam ser ouvidos por eles. Isso não aconteceu com a AFOMOS, também não aconteceu com a FEMPROF, no nosso caso não tanto para discutir as questões mais específicas da LGP, mas porque sendo docentes vão ter que ser integrados em quadros, em carreiras, e portanto também isto tem que ser avaliado, analisado, discutido e negociado, e até hoje é apenas silêncio o que chegou do Ministério da Educação. E portanto há aqui uma preocupação quanto aos prazos para que esta matéria se resolva. Depois, porque, e até já mais recentemente, olhando para a proposta de Orçamento do Estado para 2018, nós verificámos que o Governo, no relatório, prevê a conclusão do processo de constituição do grupo de recrutamento dos professores de LGP para 2018, mas a conclusão do processo de constituição é diferente de, em 2018-19, o que teria que ter já incidência no orçamento para 2018, em 2018-19 estar criado o grupo de recrutamento e os colegas já o integrarem. Portanto, ou seja, uma coisa é concluir o processo de constituição, que é o que está previsto, outra coisa é, efetivamente, já termos professores neste grupo de recrutamento no ano 2018-19, o que, se não acontecer, significa que só em 19-20, ou seja, adia-se para a legislatura seguinte, a entrada de professores neste grupo de docentes, o que, em nossa opinião, será tardio. E será tardio até porque nós temos que sempre cruzar documentos uns com os outros. Quando olhamos para o projeto de decreto-lei do Governo sobre descentralização na educação, encontramos no número 1 do artigo 43, transferência para os municípios, que os técnicos de educação especial com vínculo ao Ministério da Educação são transferidos para as câmaras municipais. Ora bem, quando nós lemos isto, pensamos logo nos intérpretes, que são técnicos e que nós achamos mal que, de facto, estando eles nas escolas de referência, sobretudo, passem a ser funcionários do município e não técnicos das escolas, mas também em relação aos docentes, se o grupo de recrutamento não estiver constituído até a entrada em vigor deste processo de descentralização, os docentes, para todos os efeitos, não são docentes, são técnicos especializados, o que significaria que, nos termos do decreto-lei, também eles seriam transferidos para as câmaras, o que depois, obviamente, poderia dificultar o seu retorno ao Ministério da Educação e a sua integração num grupo de recrutamento. Portanto, eu diria, aquilo que nos levou a avançar com a AFOMOS com este projeto foi exatamente a pressão, entre aspas, não tanto sobre a Assembleia, porque é uma questão do Governo, mas exercer aqui alguma pressão e pedir à Assembleia que também contribua com isso, no sentido de este ano, que ainda decorre, 17-18, ser o ano da constituição do grupo, do relatório final, para que em 18-19, portanto, ou seja, no ano letivo que vem, os colegas já possam fazer parte desse grupo, nos casos não entrando na carreira, porque serão apenas contratados, obviamente, com a contratação a termo normal, e outros já podendo ingressar na carreira. A nossa preocupação é que isto passe para a outra legislatura. Concluo para dizer que, como é evidente, a proposta de Orçamento de Estado para 2018, nomeadamente no que diz respeito à educação, preocupa-nos muito porque, na verdade, se se reduz o orçamento para a educação a ponto de ter que se comparar o orçamentado com aquilo que se estima gastar este ano e não com aquilo que foi orçamentado o ano passado e não com o que se estima gastar este ano, nós ficamos na dúvida como é que se consegue criar o grupo de recrutamento da LGP integrando pessoas na carreira quando há uma redução do que se estima gastar com o que se orçamenta. Aliás, e concluo mesmo, até nos preocupa mais, preocupa-nos isso, preocupa-nos como é que se descongelam carreiras, preocupa-nos como é que se metem 3.500 pessoas nos quadros, preocupa-nos como é que se cria um concurso para vincular as pessoas a ensino artístico especializado, porque sem ovos não se fazem omeletes e não nos parece que haja uma galinha que possa pôr outros ovos que não aqueles que ali estão. E passa à colega, então.
Bem, passo a palavra à professora Isabel Moraes, da AFOMOS. Ah, não precisa.
Não, estou aqui eu.
Perfeito.
Muito boa tarde a todos, senhoras e senhores deputados. Estou aqui em representação da AFOMOS. Infelizmente, a minha colega Alexandra Perri não pode estar. Já este ano faz 20 anos de reconhecimento da língua gestual portuguesa como acesso na nossa Constituição na área da educação. Comemora-se 20 anos este ano. Tem sido um trabalho há mais de 20 anos, mas falando da lei, peço desculpa, da Constituição, do artigo 74, a linha H, no acesso à educação, e depois a lei 3 de 2008 veio à posterior, em que todas as suas normas, os professores são docentes de LGP, é o que está na lei. Por nós, tudo muito bem. A questão está nos concursos. Os concursos nunca começam a tempo, sempre muito atrasados, entre setembro e outubro. Este ano foi especial, foi diferente. Houve renovação automática. Nos outros anos anteriores, aliás, os concursos sempre começaram muito tarde, em que os atrasos acabam por prejudicar as crianças que não têm acesso à informação dentro da sala de aula, mesmo na mesma altura que as outras crianças. E depois a atribuição das 30, 35 horas a nós, docentes, tal e qual a outros professores de outras disciplinas. Nós também fazemos sumários, fazemos a planificação, criação do plano anual das atividades dentro das escolas, o programa, fazemos todo o trabalho tal e qual a outros professores, que têm redução de horário, 22 horas, depende dos ciclos onde estão inseridos, e nós, qualquer ciclo que seja, nós temos um contrato de técnico especializado. É o que consta no nosso contrato, em que as direções regionais decidem entre 30 e 35 horas. E a questão está, na prática, o concurso começar muito tarde e também temos que estar em reuniões, não temos como preparar o trabalho em casa, em termos de qualidade. Mais, a ver se me lembro, para dizer tudo muito rapidamente. E no final, a avaliação. A avaliação, os professores são todos avaliados pelo CIDAP. CIADAP, peço desculpa, erro da intérprete. Que é de serviço público, funcionários públicos, por exemplo, na secretaria, entre outras funções, auxiliares, cozinheiras também, e nós que lecionamos. E os outros professores têm uma avaliação específica e nós, técnicos de LGP, professores, não somos avaliados pelo CIADAP. Não faz muito sentido. Este ano, nas escolas, pela renovação, 88 professores de LGP que entraram. E em Portugal, 1000 crianças surdas. Mas ainda há falta, ainda há atrasos de algumas escolas de colocação. E é muito importante este grupo de recrutamento para que, pela qualidade, pela profissão, pelo reconhecimento, e que os concursos comecem para que efetivamente possamos nos apresentar a 1 de setembro, tal e qual como os outros professores. Penso que é isso. Eu espero que, ao criar este grupo de recrutamento em 2018, houve uma promessa que seria no ano 2017-2018, mas não podemos continuar. Há que, se houver competências para a Câmara, para as câmaras, para mim não faz muito sentido. Quem é que vai organizar? Porque não ser na responsabilidade no âmbito do Ministério da Educação? E pronto, penso que disse tudo. Obrigada.
Muito obrigado. E eu passava então, agradeço aos dois a apresentação inicial. Eu passava agora, não sei quem é que vai fazer a intervenção da parte do PSD. Muito bem. Então, a senhora deputada Manuela Tender tem a palavra do PSD e, como sabe, tem 3 minutos para fazer as questões.
Muito obrigada. Sr. Presidente, saúdo o Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, e saúdo a FENPROF e a FOMOS nas pessoas do Sr. Dr. Mário Nogueira e da Dra. Isabel Moraes. Agradeço a exposição inicial que nos trouxeram sobre o objeto da petição, sobre a qual eu quero dizer que o PSD acompanha efetivamente estas preocupações. A petição 345/13 pede essencialmente, faz este apelo a que não se continue a adiar a criação do grupo de recrutamento de língua gestual portuguesa. E efetivamente parece-nos que é uma questão de justiça. É uma questão de justiça porque são docentes que efetivamente lecionam uma disciplina que é reconhecida, cujo programa está homologado, que é reconhecida como língua oficial, e os docentes não têm efetivamente os mesmos direitos que os docentes das outras disciplinas. Portanto, nós acompanhamos essas preocupações dos docentes de LGP E nesse sentido também manifestamos a nossa incompreensão, porque tendo efetivamente o despacho já citado, 2286, criado o grupo de trabalho para a criação deste grupo de recrutamento de língua gestual portuguesa, estranhamos que ainda não tenham sido ouvidas as associações interessadas, que não tenha sido feita a audiência dos interessados, nomeadamente os sindicatos de professores e à FOMOS, e aquilo que nos reportaram aqui de que efetivamente poderá estar inativo ou o grupo ainda não ter começado a exercer qualquer atividade. É para nós uma questão de inclusão, não só de direitos dos profissionais, mas também, sobretudo, de direitos dos alunos, porque é uma questão de inclusão. Estes alunos precisam de ter uma igualdade de oportunidades, precisam de ter professores colocados atempadamente nas escolas, no início do ano letivo, e, portanto, esta colocação oportuna e atempada dos docentes não é só um direito dos próprios docentes, é também um direito dos alunos. E, portanto, entendo que o Parlamento, a este nível, deve também manifestar com firmeza esta exigência perante o Governo, porque se trata aqui de uma questão não só de direitos laborais, mas também de direitos sociais dos nossos alunos e da inclusão que nós todos defendemos e, portanto, fica aqui este apelo para que, efetivamente, o Governo, o mais rapidamente possível, consiga levar a cabo as diligências necessárias. A única pergunta que eu queria deixar é se, entretanto, entre a data de entrada da petição e este momento da audição, se já houve da parte do Governo qualquer iniciativa, alguma convocação para reunião ou alguma diligência de que tenham conhecimento. E é só. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passava agora a palavra à Sra. Deputada Sandra Ponteira, do PS.
Obrigada, Sr. Presidente. Muito boa tarde. Também em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saúdo naturalmente todos os senhores deputados. O Sr. Professor Mário Nogueira da FENPROF, Sra. Isabel Moraes da AFOMOS. Quero também dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista naturalmente também acompanha a vossa preocupação. Isso foi naturalmente visível para todos, aliás, todos os grupos parlamentares naturalmente acompanham a vossa preocupação. Foi visível na resolução da Assembleia da República, aprovada em abril de 2017, por a resolução 214, onde recomendamos precisamente ao Governo a promoção, a valorização e o ensino da língua gestual portuguesa, onde num dos seus pontos precisamente recomendávamos a criação de um grupo de recrutamento de professores da língua gestual a aplicar no concurso de professores. Quero saudar também a colocação este ano já de forma oportuna e adequada dos docentes e técnicos especializados este ano letivo, ainda que todos percebamos que foi, de certa forma, não já aos docentes de língua gestual, mas ainda como técnicos especializados, mas que, de certa forma, foram colocados de uma forma atempada nas escolas. Mais de 85% viram renovados e mantiveram-se, portanto, nas escolas logo no início do ano letivo, o que para o Partido Socialista e principalmente para os alunos e para os docentes foi importante e fez certamente toda a diferença nas nossas escolas e, sobretudo, aos nossos alunos e às suas famílias. Percebemos naturalmente, como já disse, as vossas interrogações. Também no âmbito desta petição já foi questionado o gabinete da Sra. Secretária de Estado, quem está com esta situação do grupo de trabalho, precisamente sobre, concretamente, o ponto de situação relativamente a este grupo de trabalho criado por despacho da Sra. Secretária de Estado Adjunta e da Educação, e faremos naturalmente junto do Governo também toda a pressão necessária para que haja uma resolução rápida e atempada, uma vez que aprovámos também aqui a resolução. Portanto, eu da minha parte percebo percebi todas as questões aqui abordadas, elas na petição são muito claras. Também, de facto, percebemos as vossas interrogações, os vossos receios de que, passado tantos anos de reivindicações, tenham receio que as coisas não cheguem a bom porto. Portanto, uma vez mais, saudamos a vossa iniciativa de estar precisamente aqui hoje para abordar uma vez mais esta questão junto do Parlamento, que sabem, já fez também as diligências necessárias para que fossem atendíveis as vossas reivindicações. Muito obrigada uma vez mais.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passaria agora a palavra, penso que à Sra. Deputada Joana Mortágua, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar a FOMOS, a FENPROF, a CEPAGEL, os 4 mil pessoas que assinaram esta petição, que demonstra, de facto, uma preocupação grande na comunidade educativa, que extravasa muito a comunidade surda e os professores e os técnicos. Os professores que agora são reconhecidos injustamente como técnicos, extravasa muito esse mundo e demonstra uma preocupação da comunidade educativa com esta injustiça. Já foi aqui dito, e é verdade, não se trata aqui de voltar a discutir que a pretensão dos professores de língua gestual portuguesa, que, como é dito e bem, é a terceira língua oficial de Portugal, é também a língua materna de muitos alunos e alunas que não têm outra para se expressar, e, portanto, já foi aqui dito que é mais do que justo esta pretensão, porque se há uma disciplina, se há um programa, se há uma avaliação, então a única coisa que falta aqui é um professor. Na verdade, ele está lá, ele está a lecionar a disciplina, ele está a aplicar o programa, ele está a avaliar os alunos, só não é reconhecido enquanto professor. E por isso existiu unanimidade na altura de decidir criar um grupo de recrutamento, e é face a essa unanimidade que o Governo também se comprometeu, finalmente, depois de tantos anos, com a criação deste grupo de recrutamento, e por isso também nos parece inexplicável alguma demora neste processo. Porque se a necessidade é unanimemente reconhecida, então o cumprimento desse compromisso também deve corresponder a essa unanimidade. Há aqui uma coisa que foi colocada pelo professor Mário Nogueira que faz todo o sentido. Esta matéria não pode ser adiada para a legislatura seguinte, porque o compromisso é deste Governo, e se o compromisso é deste Governo, foi assumido, aliás, na Assembleia da República nesta legislatura, tem de ser cumprido nesta legislatura. Essa reivindicação faz todo o sentido. E partilhando também preocupações que foram aqui expostas sobre a necessidade de perceber no pacote da descentralização que riscos é que estão expostos estes professores, sendo que o Bloco de Esquerda é contra a transferência dos técnicos para as câmaras municipais e, portanto, nós somos contra este pacote de descentralização na educação, mas também aqui vamos ter uma preocupação para resolver. Em relação ao grupo de trabalho, nós vamos dirigir uma pergunta ao Governo para saber o que é que justifica esta demora e vamos pressionar, dentro das nossas possibilidades, o Governo para que assuma um calendário, uma data, uma validade para o encerramento do grupo de trabalho e para a criação do grupo de recrutamento. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Mortágua. Eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Hilda Araújo Novo, CDS-PP.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento aos representantes da FENPROF e da AFOMOS aqui presentes e agradeço em nome do Grupo Parlamentar do CDS a exposição que fizeram. E para nós, no CDS, é indiscutível que a língua gestual, português é um dos instrumentos de inclusão dos alunos surdos no nosso sistema de ensino, porventura até o mais significativo, porque é a língua que é usada pela comunidade surda em Portugal e que comunica também entre si com toda a comunidade. E é indiscutível também que, tendo o Estado a obrigação de proteger e valorizar essa mesma língua como expressão cultural e instrumento de acesso à educação e à igualdade de direito das pessoas surdas, não tem tido em conta, apesar de nas escolas estar estabelecido que o ensino é bilíngue, servindo os surdos, os alunos surdos, quer os ouvintes, a forma de contratação dos docentes não é igual. É um facto que os docentes são contratados como técnicos especializados, estão sujeitos a enquadramentos variáveis em cada escola. Portanto, é inegável para nós que os docentes desempenham, no essencial, as mesmas funções dos docentes de outras línguas, mas não são considerados de forma idêntica no que respeita às condições de contratação e estatuto. Porque todos sabemos que as regras administrativas que regem o pessoal docente não são as mesmas, no momento aquilo que já foi aqui referido, no que diz respeito aos horários de trabalho, às reuniões de avaliação, aos regimes de faltas, ao tempo de preparação dos materiais pedagógicos, às horas letivas e não letivas, que detecção disparos de escola para escola. E acresce que, sendo considerados na categoria de técnicos especializados, muitas vezes são colocados, como já foi referido, depois do início do ano letivo, o que implica que o programa curricular se inicia tardiamente, ficando os alunos surdos prejudicados. Portanto, entendemos que a criação do código de recrutamento específico para os docentes de LGP permitiria que estes docentes deixassem de ser contratados como técnicos e assim desenvolveriam na escola uma forma mais qualitativa a sua função para os alunos surdos. E, como já foi aqui também referido, foram apresentadas pelos diversos grupos parlamentares várias iniciativas legislativas diretamente ligadas com esta matéria, que resultou numa resolução da Assembleia da República, onde consta especificamente a criação de um grupo de recrutamento de professores de língua gestual portuguesa, a aplicar no concurso de professores, a integração dos atuais formadores no Estatuto da Carreira Docente como professores de língua gestual portuguesa, e também uma das recomendações que eu gostaria de salientar era que garantisse desde o início do ano letivo a presença dos docentes e intérpretes contratando os profissionais necessários. E, tal como foi referido pelo Sr. Secretário-Geral da FENPROF, no relatório que acompanha o Orçamento de Estado, a proposta de Orçamento de Estado, é dito que está já perspectivada a conclusão do processo de constituição do Grupo de Recrutamento de Professores de Língua Gestual Portuguesa. Assim sendo, nós entendemos que o que se peticiona neste momento está nas mãos do Governo. Entendemos também que está esgotada a nossa margem de atuação e que neste momento há um compromisso que o Governo honrará ou não, tendo em conta a celeridade que naturalmente se impõe. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Hilda Araújo Novo, eu passaria agora a palavra à Sra. Deputada Ana Mesquita, do PCP.
Muito obrigada, Sr. Presidente, e começo por cumprimentar os representantes da FENPROF, da AFOMOS e do SPGL aqui nesta audiência e agradecer a exposição que fizeram. Dizer que, para o PCP, acompanhamos esta preocupação que foi manifestada relativamente às condições concretas para a criação do grupo de recrutamento e a colocação, depois dos docentes finalmente e justamente reconhecidos enquanto tal de língua gestual portuguesa. Consideramos que, efetivamente, este assunto não pode extravasar o prazo da legislatura, seja ao nível da criação do próprio grupo de recrutamento, mas depois já a colocação também dos docentes e que, portanto, consideramos que isso deve ser feito. Nota que essa nossa preocupação é efetiva, é o facto de, na proposta de lei que apresentámos recentemente sobre a alteração aos concursos e ao regime de mobilidade e recrutamento dos docentes, temos incluído precisamente esta matéria da criação dos vários grupos de recrutamento em falta, apesar de sabermos deste andamento do processo atual, mas frisamos também esta componente para a língua gestual portuguesa, mas também para outros casos em que é necessário criar grupos de recrutamento. Dizer ainda que para o PCP, a preocupação que aqui foi manifestada sobre a salvaguarda no Orçamento de Estado para 2018 dos meios necessários para a criação e o recrutamento dos docentes e a colocação dos docentes de língua gestual portuguesa é muito pertinente, tendo em conta aquilo que foi apresentado, que é conhecido nesta altura, e, portanto, esta preocupação que aqui foi hoje manifestada pela FENPROF e pela AFOMOS, o PCP tê-la-á, com certeza, Portuguesa em consideração naquilo que vai ser a sua intervenção relativamente ao orçamento do Estado. Dizer que temos acompanhado de perto os problemas que têm acontecido ano após ano na colocação dos técnicos especializados e inclusivamente, apesar deste ano ter sido dado um passo no sentido de uma colocação mais atempada destes técnicos especializados, houve muitos ainda assim, se calhar mais aqueles que não tanto tendo aquelas funções mais docentes, mas de facto técnicas, acabaram por não ser colocados e nós até apresentámos um projeto relativamente a essa matéria que para este ano ajudaria a resolver a situação. Bom, mas isso já são outras questões. Dizer que consideramos que o Governo tem, de facto, aqui uma obrigação de dar resposta àquilo que é colocado em relação a esta matéria, mas também dizer por parte do PCP, iremos apresentar uma pergunta, e termino, Sr. Presidente, vamos apresentar uma pergunta para precisamente saber do andamento dos trabalhos do Grupo de Trabalho, nomeadamente à auscultação das organizações representativas dos trabalhadores e demais entidades do setor, e nomeadamente à AFOMS, relativamente à criação do Grupo de Recrutamento de Língua Gestual Portuguesa. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Ana Mesquita. Eu passaria agora a palavra de novo, penso que ao professor Mário Nogueira, de início, e depois à professora Isabel Moraes.
Eu acho que não.
Muito bem, já vamos ver.
Então, só dois ou três aspectos que são rápidos. O primeiro, para dizer o seguinte, de facto a solução este ano encontrada para os docentes e intérpretes de LGP poderem renovar os seus contratos, de uma forma geral, acabou por ir ao encontro da necessidade. Foi a primeira vez que acabou, que aconteceu. Ou seja, se não fosse essa renovação, nós tínhamos, quando os alunos chegavam às escolas, 7 docentes colocados e 13 intérpretes no país todo. Portanto, a renovação foi uma boa opção. O que é que aconteceu, no entanto? Foi que, contrariamente ao habitual, em que os alunos estão nas escolas e os professores não chegam, desta vez estavam lá os professores e não chegavam os alunos, e por uma razão simples. Porque quando, no dia 15 de setembro, que já as aulas tinham começado, nós reunimos com o Sr. Ministro da Educação, tivemos que lhe perguntar porque é que as verbas para o transporte dos alunos surdos para as escolas de referência, 2 dias depois do último dia de ter aberto o ano letivo, ainda não tinham chegado. O que significava que aconteceu o contrário. Tínhamos os professores, não tínhamos os alunos. E isto, de facto, tem que, de uma vez por todos, articular-se. Ou seja, todos têm que chegar a tempo de o ano letivo começar igual para todos. Este foi um aspecto. Outro aspecto, dizer o seguinte. O que é que nós gostaríamos, e, no fundo, a petição, eu quero que se entenda, a petição não tem por base qualquer tipo de desconfiança relativamente à criação ou não. O Governo criou o Grupo de Trabalho, mas agora não vai criar. Não é isso. É que, de facto, o tempo urge nesta matéria. E eu vou-vos dar, Srs. Deputados, dois argumentos importantes para que isto este ano fique definitivamente resolvido e as pessoas concorram. O primeiro tem a ver com esta questão da não transferência para os municípios, porque se eles forem técnicos, serão abrangidos e, portanto, se eventualmente o processo de descentralização avançasse antes da constituição do grupo de recrutamento, em nossa opinião, tinha que ser criada uma situação de exceção para estes docentes e já agora também para os intérpretes, porque numa escola de alunos surdos, docentes sem intérpretes ou o contrário é uma coisa que não funciona, ou seja, os alunos têm que ter docentes, que são os professores da língua, e têm que ter intérpretes porque senão não estão a fazer nada nas outras disciplinas e, portanto, precisam. Portanto, esta é uma questão que parece-nos a nós que também, no caso dos intérpretes, deverá mantê-los nas escolas e não nos municípios. Mas depois há ainda uma outra razão que eu não falei há pouco, mas que não é de sumenos, que é o seguinte. O Governo já anunciou, até na sequência da confusão que criou no início do ano com os colegas dos QZPs, mas agora não vamos falar nisso, né? Mas já anunciou que o concurso interno, ou seja, o concurso para acesso aos quadros que deveria ter lugar agora, dentro de 4 anos, será antecipado para o próximo ano. Ou seja, no ano 2018, há um concurso interno antecipado. Se estes colegas não forem já considerados, ou seja, se o grupo de recrutamento não estiver constituído e os colegas não puderem concorrer a ele em 2018, claro, só voltam a ter concurso em 2022. Ou seja, já nem estamos a falar no início da legislatura seguinte, não é? Estamos a falar no fim da legislatura seguinte ou já na segunda metade da legislatura seguinte. E, portanto, a importância ainda mais agora tem a ver com este facto, é que, havendo esta antecipação do concurso, evidentemente que os colegas têm que poder concorrer. Não é uma questão simples, porque nós percebemos que um ponto de partida para a constituição deste grupo de recrutamento tem que ter a ver, obviamente, com as habilitações. Ou seja, nós não podemos nem vamos defender que se aplique na LGP o que não se aplica nos outros grupos. Ou seja, a pessoa tem jeito, a pessoa sabe língua gestual e, portanto, é professor, entra na carreira. Não é nada disso. Em nossa opinião, tem que ter a habilitação científica normal em qualquer disciplina, tem que ter a habilitação profissional normal em qualquer disciplina. Temos, obviamente, que, tal como aconteceu com outras disciplinas, de ter em conta os anos de experiência relativamente à profissionalização. Eu recordo que, em tempos passados, já houve medidas que uma experiência comprovada com habilitação científica de mais de 15 anos já era considerado como equivalente à própria profissionalização. A partir de 6 anos, obrigava a fazer um ano de profissionalização. Portanto, não faz sentido. E dizer a um professor que há 30 anos é professor de língua gestual, que tem a habilitação adquirida, que esse professor tem que agora ir fazer a sua formação. Fazendo sentido, isso sim, que em casos de pessoas que são ótimos docentes, evidentemente, mas não têm habilitação, tem alguns cursos que algumas associações, federações iam dando acesso, mas não são propriamente habilitados. Estas situações têm que ser em conta, porque aqui a questão não é meter tudo ao monte e depois logo se vê. Portanto, tem que ser criterioso. Agora, parece-nos a nós que um ano é mais que suficiente para chegar ao critério final e, portanto, não ter cuidado, não deixar resvalar isto, porque se resvalar, estes professores vão ser técnicos especializados pelo menos até 2022 e isso seria muito penalizador dos professores, muito penalizador também dos alunos e, portanto, o apelo que fazemos é que, como cada vez mais, eu diria, cada vez menos somos ouvidos no Ministério da Educação, o Sr. Ministro ainda esta semana, a uma preocupação nossa, até decorrente das reuniões nas finanças, por causa do orçamento, nos enviava um ofício em que dizia à FENPROF que temos que parar de fazer ruído, nós pensamos que se calhar está a deixar de haver aquele espaço de diálogo que nos parecia haver agora e, portanto, vimos fazer ruído para aqui. Se é que isto é ruído e não é, de facto, digamos, a manifestação de alguma coisa que é justa, neste caso, para estes professores. E eu passo à minha colega Isabel, se quiser ainda acrescentar, penso.
Sim, queria só dizer uma coisa acerca da petição. Nós tivemos 4 mil assinaturas. Portanto, os nossos colegas, o grupo de professores, o grupo educativo, professores, pais, mães, todos nós assinaram. Assinámos, portanto, porque todos sentimos a necessidade da criação deste grupo de recrutação, de recrutamento, perdão. E, portanto, estas assinaturas foram recolhidas por todo o país, de norte a sul. Agora, nós temos um problema, é que o número de vagas tem vindo a diminuir. O ano passado, estou a falar, portanto, a referir-me aqui à zona de Lisboa, ia falar relativamente a uma escola. O ano passado tinham 5 vagas, este ano só tiveram 4, só abriram 4 vagas. Portanto, perdemos um professor de LGP, ou seja, a pouco e pouco estão a ser retirados professores de LGP. E, portanto, outros vão estando à espera, pacientemente, que abra algum concurso de recrutamento. Há falta de informação, esses alunos como é que acedem à informação que é dada durante as aulas? Até agora nós, a FOMOS, não temos informação nenhuma. Já reunimos com os vários grupos políticos, com a Comissão da Língua Gestual, da aprovação da Língua Gestual, já reunimos com toda a gente, mas já viemos aqui várias vezes também. Eu até sinto que já conheço bem esta casa, já conheço bem estas pessoas e, portanto, peço que paremos de adiar esta situação e que seja criado o grupo de recrutamento que tanta falta nos faz. Muito obrigada.
Muito obrigado. Não sei se querem acrescentar mais alguma coisa. Eu gostava de, em nome da Comissão, agradecer a presença do professor Mário Nogueira, da professora Isabel Moraes e do professor José Alberto Marques para esta audição e esperemos que as coisas evolvam rapidamente. Muito obrigado.
Obrigado.
E gostei muito de poder observar. Eu fico cheio de inveja de não poder falar com as mãos.
Essa era uma questão importante, que era o currículo escolar para todos os alunos, surdos ou não, poderem ter pelo menos alguma noção da LGBT.
É verdade. Muito obrigado.
Obrigado,
Sr. Presidente. Obrigado às nossas intérpretes.
Até à próxima.